Já estamos de volta na última hora aqui do Temática, desta manhã de terça-feira. Céu parcialmente nublado aqui pela região, temperatura de 27 graus. 11 horas e 8 minutos. Temática do dia trata sobre a questão da estiagem, a seca que afeta todo o Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, a deficiência hídrica provocou aí uma queda significativa na produção agrícola, que vai ter impacto bastante significativo na economia dos municípios também, não só na economia no geral do Estado, dos produtores rurais, como também dos municípios. Na arrecadação de 2023, vai ter um baque grande, por causa que a maioria dos municípios gaúchos tem como atividade econômica principal a agropecuária, a agricultura. E o temática de hoje, né, a nossa temática é exatamente sobre este assunto. E nós vamos trazer destaques aqui da situação de um município aqui da região, Ibiraiaras. Você que está nos acompanhando em Ibiraiaras, um bom dia, muito obrigado pela companhia. Lá em Ibiraiaras mesmo, aqui pela região, que gostaria de participar e enviar a pergunta, pode usar o nosso WhatsApp, que é o 984182145. Convidamos e agradecemos já pela presença aqui o secretário de Agricultura de Ibiraiaras, secretário Neymar Sense. Obrigado pela presença aqui, secretário. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Agradecer pelo convite aí, pela disponibilidade. Estamos aí com o intuito de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre a questão da estiagem que nos assola, né? Assola não só nosso município, mas toda a região, né?
Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro, secretário, o município já decretou, então já foi publicado o decreto de situação de emergência, que é um procedimento legal e que agiliza algumas coisas, até para que o município também depois, né, não fique sem os recursos. Claro que depende da homologação ainda pela parte do Estado. Aliás, eu acho que o Estado deveria decretar a situação de emergência no Estado inteiro, né? Já pegar os 497 municípios, né? Não ficar. Isso. Hoje está um pouco mais na metade dos municípios, né? Mas Ibiraiaras, então, tem o decreto já também.
É, hoje tem 280 municípios que decretaram situação de emergência, né? Devido a esse fenômeno, essa questão de escassez hídrica. E Ibiraiaras não foi diferente, né? Na última sexta-feira nós tivemos o decreto feito através do nosso prefeito de exercício, Claudinei Reck, que decretou a situação de emergência. Claro, pautado na questão dos laudos, né? O laudo socioeconômico, ali, o social, elaborado pela Secretaria de Assistência Social, através da Assistência Social mesmo, né? O laudo econômico, através da Emater, que nos disponibiliza um grande serviço. Ali, eu agradecer o Edelvan também. E outro laudo que é a questão das perdas que o município, os gastos que o município tem, né, em função disso, que o Rafa, que é o nosso secretário de Fazenda, nos disponibilizou. É um problema, sim, um problema grave, e que nem tu falaste, né, se o Estado fizesse um decreto a nível estadual mesmo, né, seria importante, porque aí contemplaria todos os municípios e trataria de uma forma igual a todos, né? Uhum. Não tem aquela, de certa forma, aquela ansiedade da tanto nós quanto entes públicos, quanto a população, por esse decreto, né? Por sair um decreto municipal de cada município, acompanhando também, eu vi que municípios da região, aí, Guabiju, São Jorge, também andaram decretando ontem. Nós, como falava, a gente fez o decreto na sexta, através do prefeito, na segunda-feira ele foi publicado em no Diário dos Estados, né? Através do site do FAMURS. E agora estamos aguardando a homologação do Estado, né? E posterior reconhecimento da União.
Secretário, quais são as perdas econômicas, né? O laudo, o levantamento da Emater, qual é a cultura que é mais prejudicada lá em Ibiraiaras?
O laudo da Emater, ele nos traz as principais culturas, né? E o milho, tanto milho grão quanto milho silagem, é aquele que ganha maior destaque, né? Perdas estimadas, aqui eu destaco, além da Emater, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, que se reuniu também para fazer esse levantamento de perdas, né? Porque não é somente uma entidade que vai dizer o que é o que não é, enfim. Mas o milho é o produto que mais tem perdas no município até o momento, né? Algo em torno de 80% estimado aí pela Emater e Conselho Agropecuário. Mas as perdas, os prejuízos no município com relação aos grãos, às hortícolas, ao leite, às demais culturas, as principais culturas, gira algo em torno de 127 milhões que deixarão de girar no município, né? Questão de perda de culturas. Soja também estimava-se ali um pouco antes do decreto 50%. Do jeito que está se encaminhando, acredito que algo está se desenhando perdas maiores do que isso, né?
É, o pessoal aguardava que o plantio das as variedades mais tardias poderiam ainda escapar, até o próprio milho, que nem o milho, né? No primeiro momento o pessoal esperava que as variedades mais tardias poderiam até escapar um pouco, mas não se verificou isso, ao contrário, o milho há regiões que chega a 100%. A soja também se esperava, né? Mas as tendências são de que a soja também vai ter o mesmo impacto, né?
Sim, tendência é que aconteça com a soja o que aconteceu com o milho, né? É. Isso que tu falaste, tem muitas lavouras de milho que ocorreu a emissão do pendão e não ocorreu a emissão da espiga, né? Então, essa retenção da espiga causa em um impacto, muitas vezes, de 100% de perda numa lavoura, né? Porque se não tem espiga, não tem grão. Consequentemente, não tem produção nenhuma, né? Vai ter só palha, só forragem, né?
É, e aqui vou abrir novamente um parênteses nisso, porque ontem foi dada uma informação aqui pela representante do Sindicato dos Trabalhadores que eu achei muito importante, e eu acho que os produtores devem estar atentos a isso. Mesmo os produtores, na questão do acionar o seguro, né? Mesmo essas lavouras de milho, em que o produtor praticamente não vai ter que fazer, né? Vai ter que roçar, enfim, fazer algo, que antes de fazer qualquer manejo na lavoura, qualquer intervenção que chame o seguro, né? Para que os técnicos avaliem essa questão para depois não ter problemas, né? Faça uma intervenção na lavoura e depois chama o seguro.
Sim, exatamente. Antes de fazer qualquer, seja silagem, seja ou mesmo colher, se o cara tem esse amparo, tanto pro agro, que é um seguro público, vamos dizer assim, quanto a questão de seguros privados, tem que acionar, tem que buscar essa minimização das perdas, né? Porque a gente sabe que o cara não vai ter, o agricultor não vai ter o lucro como teria se tivesse colhendo, né? Se tivesse ocorrido um ano de acordo com colheitas aí de milho 160, 180, soja, enfim, com bom patamar também. Mas tentar pelo menos tirar os custos daqueles que acionam, que tem o seguro, né? Que acionem, né? Se verificadas as perdas, né?
Bom, secretário Neymar, então, soja, o milho 80%, a soja 50-60% por aí, né?
Leite algo em torno de 35% superior.
É, olha o impacto que dá, né? O leite tem vários desdobramentos do leite, não é só o produtor, o consumidor também, né? Vai pagar caro depois porque vai faltar, né? Faltar não, vai ter uma demanda maior e oferta menor. Né?
É, consequentemente, a menor produção de todos os produtos vai acarretar lá
no consumidor, no final, o problema.
No final, o pagamento um pouco mais caro, né? E o leite aqui, eu destaco ainda que não é só esse problema muito relacionado à diminuição do volume de leite, né? Mas é a consequência que vem para mais um ano, dois para frente, né? Porque aí se tu imaginar o produtor de leite que ia fazer a sua silagem lá para conservação de forragem, né? De alimento, vai moer essa silagem, vai moer o milho, fazer a silagem para o ano que vem. Então, esse milho que está sendo ensilado esse ano, ele tem uma qualidade muito baixa, porque ele não tem grão, ele não tem energia, ele não tem as questões nutricionais que deveriam ter para fornecer uma nutrição adequada.
Vai ter que suplementar com ração.
Exato. Então, ali, além da perda no volume, ainda tem a questão do custo que vai aumentar.
Sim, vai ser... O desdobramento dessa seca é para mais de um ano, né? Não é só para esse ciclo, é para o próximo, certamente. Muito bem. Leite, o que mais? Tem mais culturas ainda importantes?
Aqui destacado é a matéria batata inglesa. No caso, tinha uma perda de algo em torno de 15% ou superior. Feijão, 35% e cebola, 40%. Uhum. Foram os itens, as culturas listadas pela Emater através do Conselho Agropecuário também.
Batata 15%. A batata é mais resistente à seca?
Na verdade, a maioria do pessoal estava colhendo, né?
Então, conseguiu escapar, então.
Isso. Relacionado às perdas, está aquele pessoal que tinha um pouco mais atrasado, que acabou não colhendo, aí o sol está castigando, porque a temperatura do solo subiu bastante, né? Em função de não ter um período de chuva, e o sol ele não é fraco hoje. Estamos numa condição que está um céu nublado, né? Mas eu escutava na vinda aí que temperatura de 25 graus neste momento, então... Tendência, 25, 26 graus, né? Então, a tendência é que o que está embaixo da terra cozinhe também, né? E aí, quando vai, principalmente aquela batata branca, ela, quando vai para a máquina, ela perde muito, né? Porque é uma batata que, vamos dizer, ao grosso modo, ela cozinhou embaixo da terra, né?
Que coisa. Bom, são 127 milhões estimados de reais, então, em perdas neste momento. Claro, isso vai aumentar, né?
Sim.
É, não tem como, né? Porque ainda as safras não estão todas concluídas. Secretário, e tem famílias já com problemas do abastecimento de água também, já no interior, principalmente, ou não?
Já tivemos situações que a gente teve que abastecer com, com um caminhão cedido pelo município de Guabiju, que agradecer também ao nosso prefeito lá do Guabiju, pela cedência do implemento, enfim. Abastecemos algumas famílias, abastecemos também a questão de água para dessalinização animal, o pessoal que demandou, enfim, que sentiu a necessidade muitas vezes de entrar com uma máquina ali, fazer um acesso para o animal chegar até a água, enfim, essas questões que envolvem o consumo animal também, através do nosso diretor de serviços agrícolas ali, o Sirinei da Lomo, que está coordenando essa rede escavadeira, e através também do pessoal da Secretaria de Obras, e aqui destacar o Eloy, que é o nosso secretário de Obras, né, que tem nos atendido também.
Uhum. Tem alguma comunidade que é mais... A situação seja mais grave nesse momento?
As comunidades que não têm redes de água, rede de abastecimento de água, é as que primeiro sentiram a falta. Uhum. Vamos agradecer a Deus aqui, né, que aquelas que... em que existem rede de água, por enquanto não existiu relatos de que o poço não tivesse suportado a demanda. Por enquanto todos os poços têm atendidos, e é nessas que não tem essas questões de rede de água, que aí é um compromisso também da administração, do prefeito Douglas e do vice-gravata, e agora nosso compromisso também de levar água para todas essas famílias que não têm, né, agora no andar aí dessa gestão.
Certo. Bom, a seca também, né, impede alguns projetos que estavam programados. Nós vamos tratar disso em seguida. São 11 horas e 19 minutos, 11h20 já agora, com 27 graus de temperatura. Um bom dia à comunidade lá de Ibiraiaras, portanto. O secretário Neymar Sensi, o secretário de Agricultura do município, está aqui detalhando um pouco a situação, os impactos, os efeitos da seca no município, que decretou situação de emergência também durante esta semana, foi no início da semana, e agora aguarda a homologação e as medidas que vêm sendo adotadas pela administração para minimizar os efeitos e os problemas aos seus moradores. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Container Baby Kids, a única rede de franquias de moda infantil totalmente sustentável do Brasil. Uma loja especializada em artigos infantis, desde a saída da maternidade, recém-nascidos, até a moda infanto-juvenil. Marcas exclusivas, Monsucre, Sharpie, Grow Up, Cookie, Look Boo, Cross e muito mais. Confira nossa linha Moda Praia para meninos e meninas. Container Baby Kids, Afonso Pena, ao lado do Walter Modas.
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285. Fundos do Posto Sander. Fone 99956-1039.
Em janeiro, a Magras Lagoa Vermelha está de aniversário e quem ganha o presente são os clientes. Durante todo o mês de janeiro, quem iniciar um tratamento Magras ganha um voucher de R$300 para descontar no seu tratamento. Comece agora e ganhe 300 no procedimento. Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
Salão da Cris. Trabalhando com progressiva, manicure, pedicure, sobrancelha, depilação egípcia, corte, coloração e tratamentos capilares. Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 99693-8323.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo.
Vejam só esta novidade. Parceria Genete Telecom e Luke. Luke é uma plataforma de vídeos via streaming, recheada de filmes e séries. Agora disponível para assinantes Genete Telecom nos planos a partir de 200 mega. Se o seu plano é menor, amplie e tenha acesso gratuito ao Luke. Se você não é cliente Genete ainda, venha e garanta o entretenimento para a família inteira. Seja Luke com a Genete. Chama no WhatsApp 3358-5555.
Temperatura. 26 graus.
Cuide dos seus olhos e do seu coração. Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo atendem na rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato. Mas atenção, a clínica está em seu novo endereço, na rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Um ano inteiro cheio de emoções no esporte. Vem aí o tradicional Gauchão. A Copa do Brasil. Copa Sul-Americana. O Brasileirão Séries A e B. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique. 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir.
Elo Calçados, vá conferir nossa coleção para o verão com as novidades da tendência 2022.
Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e multimarcas na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Benoit e a quinzena do Estofados, 12 vezes sem juros, comece a pagar em abril. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 26 minutos, Temática na tua Rádio Cacique em Lagoa Vermelha, 92.7. Um bom dia para você, obrigado pela companhia. Vamos em frente, daqui a pouco ao meio-dia tem No Ponto, servindo a notícia. O Ricardo Silva já está editando a edição de hoje, atualizando as principais informações desta manhã, inclusive a liberação de recursos confirmados aí do governo do estado através do Avançar RS no turismo para Lagoa Vermelha, e 5 milhões de reais em dois projetos. Para Lagoa Vermelha também tem um projeto de pavimentação para André da Rocha, recurso liberado aí pelo governo do estado agora pela manhã, um anúncio feito com a presença do secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, e lideranças de 150 municípios que foram contemplados com recursos. Além de André da Rocha, Lagoa Vermelha também Bom Jesus e a região dos Campos de Cima da Serra, que vai receber recursos aí para a sinalização turística. Seguimos em frente com a nossa pauta, estamos falando aqui sobre a questão da seca, especialmente da realidade de Ibiraiaras. O secretário Neymar Ciência, o secretário de Agricultura, está aqui conosco. O município já decretou situação de emergência no início desta semana, 127 milhões de reais as perdas estimadas, aí, o recurso econômico, mais dezenas de famílias afetadas, a produção de milho é a mais atingida, depois, evidentemente, a soja, mas é a grande parte, né, a grande maioria dos municípios, o milho é o mais atingido, até porque é uma das culturas que mais depende da água também, né, da chuva, para o seu desenvolvimento. E pegou muitos aí num período crítico da formação do grão, enfim. Bom, mas secretário, a par disso ainda, evidentemente, né, claro que tem que atender as emergências, né, se os produtores estão precisando de alguma coisa, de repente tem que acionar a Secretaria de Obras ou outros órgãos do município para atender os produtores. Fora isso, né, ainda é possível, né, está sendo possível o desenvolvimento de atividades, a patrulha agrícola está sendo recebendo investimentos para que as demais atividades também aconteçam, até porque os produtores vão precisar ainda mais desses projetos daqui para frente para ajudá-los a sair dessa situação, né?
É certo, Alder. As ações que estavam sendo feitas e os projetos, enfim, eles continuam dando sequência, a gente continua trabalhando em função disso, né, para não podemos parar. A questão de atendimento emergencial, ele é feito, né, através dentro da secretaria, através do nosso diretor Sirinei ali, como falava antes, e através da Secretaria de Obras também, o Eloy e toda a sua equipe. Nós agora, com relação à patrulha agrícola e o serviço de máquinas, né, serviço de trator agrícola, mais propriamente dito, aproveitar esse momento também para expor. Era uma das situações, um dos projetos, enfim, a questão da organização dos serviços de máquina agrícola dentro da Secretaria de Agricultura, né? Quando o prefeito assumiu, ele nos sentou com nós e colocou nessa questão dos serviços que a gente precisaria organizar essa forma de prestação de serviço, independente da forma que fosse feita, mas que precisaria ser mais organizada. Existia no município, então, fazer um histórico, existia duas associações, foram criadas em 2014, que atendia uma parte do município, e existia mais, no caso a prefeitura, prestava o serviço no restante, né? Aí a gente, através de reuniões que a gente fez com a comunidade, no interior, na cidade, chamamos a população para escutar o que eles tinham, né? Para nos dizer com relação a isso, para ver o ponto de vista deles, a questão da viabilidade. E aí chegamos a um consenso, chegamos em reuniões que o ideal seria nós fazermos uma associação, organizarmos os serviços em associação, onde o agricultor tem esse serviço prestado por, vamos dizer assim, por ele mesmo, né? Por um representante dele, né? Que é o operador de máquina, né? Aí, a partir daí, então, a gente sentou com as associações já existentes também, a gente já vinha em conversa, né? A gente sentou para alinhar. Aí, o pessoal de uma associação aí acharam prudente de, bom, essa se extingue-se e mantém uma que já é existente, até pela questão do CNPJ e tudo mais. A partir dessa associação, então, foi feito agora, no dia 7 de dezembro, saiu a lei, né? Foi feito o repasse de maquinários, a cedência de maquinários para a associação. Foram repassados, então, 3 tratores agrícolas, 4 gradeadoras, 3 ensiladeiras e 8 vagões forageiros, 8 carroções basculantes, no caso, né? Que vão atender o pessoal aí nas demandas de serviço de silagem, serviço de mexer terra, fazer aradora, enfim, todos os serviços que envolvem trator agrícola dentro da propriedade, né? O que a gente vê, o que a gente consegue deslumbrar com isso, né? Que esse serviço vai ser melhor prestado pelo agricultor, porque vai estar sendo prestado por pessoas da própria comunidade ou do entorno, né? Essa associação, então, ela é uma associação só e ela conta com 3 grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho têm os operadores, que são nomeados lá pela associação, são pessoas que vão prestar serviços à associação, né, e vão receber por hora. O que que a gente vê em função disso, o que que foi sentado, o que que foi acordado também pelo prefeito, vice, com o pessoal da associação? Que para passar esse maquinário para a associação e posteriormente vai existir um repasse de recurso também, né? Aqui já dizer porque é a questão de manter, né? Foi alinhado que eles receberiam esse maquinário, esse repasse de recurso para custear as manutenções necessárias, e essas manutenções serão a cargo deles, da associação. E a prefeitura, em contrapartida, quer que esse valor de hora máquina seja inferior àquele que a prefeitura mesmo cobrava ou inferior àquilo que um particular cobra prestar serviço. Que o que é o intuito disso? É que o agricultor que realmente precisa do serviço, que ele ter esse serviço executado com qualidade, no momento correto. E aqui, claro, vale destacar que não é porque pede hoje que vai ter o serviço hoje, né? Tem toda uma listagem, né? Uma relação. E com um valor que seja coerente, um valor que seja aquilo que realmente deva ser pago, não seja um valor exorbitante, né? Até porque a prefeitura, como eu falei, vai repassar recurso posterior para essas manutenções, então o valor da hora vai ser composto pelo combustível, o operador da máquina e a questão, uma coisinha de lubrificação, enfim, algum gasto mais pequeno. Mas o gasto maior, que seria a manutenção, vai ficar por conta da prefeitura através do repasse de recurso, né? E aí, nisso tudo, a gente prevê uma satisfação dos agricultores, né? Porque aí tu tem um serviço prestado com valor considerado um valor baixo, vamos dizer assim, porque hoje ninguém trabalha pelo valor da hora e pelo combustível, né? Qualquer maquinário agrícola, a depreciação é calculada em função do dobro do que ela gasta de combustível. Então, um trator que gasta 12, 13 litros de diesel por hora, o valor cobrado por hora de trabalho geralmente equivale ao dobro, né? A 24 ou 26. Essas questões de como era. Então, como vinha falando, vinha sendo feito tanto pela prefeitura quanto as associações, agora foi organizado. Então, agora é só a associação que presta esse tipo de serviço à prefeitura. Então, ela presta o serviço através da associação. Mas toda a coordenação, vale a pena lembrar e destacar que toda a coordenação ela é feita lá pelo presidente, pelo vice, por toda a diretoria da associação e pelos operadores de máquinas, né? Claro que essa associação ela tem uma prestação de contas. Semestralmente, no mínimo semestralmente, eles têm que apresentar a prestação de contas lá. Daí tem uma planilha que foi elaborada junto com eles também de, bom, cada operador, como ele é responsável por receber essa demanda e por executar o serviço, ele vai anotar na sua planilha lá. O agricultor tal solicitou o serviço, solicitou no dia tal, o serviço era lá, por exemplo, silagem, tantos hectares, e o serviço foi executado no dia tal. E aí, tudo isso a prefeitura vai estar, de certa forma, acompanhando semestralmente, né? Não vai estar diariamente lá, vendo, faz serviço aqui, faz serviço lá. Não, isso não. Até para fugir um pouco dessa questão política, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes possa estar assolando, né? Porque não adianta. Se começar a envolver política nessa questão de serviço, a gente sabe que não funciona, né? Mas a gente vê uma grande melhora na questão dos serviços prestados, né? Vários municípios já contam com esse tipo de serviço prestado por associações. E nós não ia ser diferente, eu acho que tem tudo para funcionar, está funcionando, até conversava de manhã com o presidente da associação também, disse que está fluindo, estão conseguindo atender as demandas, e a gente sabe que agora, como temos falado, essa questão da estiagem ali, o pessoal que está solicitando para o agro, seguro agrícola, enfim, está usando essa, principalmente o milho, como uma fonte de matéria seca barata, né?
Sim.
Porque sabe que muitas vezes, muitas lavouras, tu não vai colher, tu não vai ter ganho em lucro, em grão, né?
Uhum.
Então, acaba moendo isso aí para fazer silagem, acaba ensilando. E tem uma demanda um pouco elevada agora em função da seca também, mas eles estão conseguindo atender as demandas de acordo com o cronograma estipulado.
Essas duas associações englobam todo o interior, todas as comunidades, na verdade. Consegue atender todas as comunidades.
Isso. Antes eram duas associações, agora é uma associação só.
Uma só.
Isso. É uma associação só que engloba todo o município.
Todo
tanto
o município.
Interior quanto a cidade, né? O perímetro urbano também. E aqui, se me permite, falar o nome dos operadores para cada região, até para o pessoal que está nos escutando, que eu sei que a Cacique ela tem uma abrangência muito grande no interior. O pessoal gosta muito de escutar a Cacique, é de costume, né?
Sim.
Pessoal ali da região do Rosário, São Brás, Caravaggio, Saúde, Divino, Santa Rita, Santo Antão, Consoladora e a própria cidade, que busquem quando precisarem dos serviços, podem buscar diretamente o operador, que é o Giovanni Postal. Eu vou deixar o número de telefone aqui, depois se tiver uma oportunidade de passar, aí poder passar depois nas mídias, enfim. O grupo ali do Sagrado Coração de Maria, São Rafael, São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes, São Pedro, São Sebastião, Santa Lúcia e Salete, que busquem o operador, que é o Robson Coronete. E o pessoal da região ali de São Pio Décimo, Santa Clara, Santo Expedito, Aparecida, Santa Terezinha, São Luís, São Roque, Palmeiras e Jabuticabal, podem buscar o Arnaldo Zucconelli, que é o operador para aquela região aí. E aí, em casos de dúvidas maiores, pode buscar também diretamente o presidente, que é o Volmir, né? Volmir Perari, que é o que, digamos assim, o que gerencia a associação como um todo. Mas todos os operadores têm autonomia de trabalho, todos eles executam o serviço de acordo com as demandas, né?
Sim. Muito bem, organizado então a partir do ponto da própria comunidade, né? Os próprios moradores se associaram, se organizaram e agora então tem a possibilidade deles mesmos fazer a gestão do serviço, né? A prefeitura acompanha e repassa o que for necessário.
Exatamente. Aí até nesse sentido, a questão de se associar ou não se associar, tu fala, não precisa o agricultor se associar para ter o serviço prestado. É uma coisa que vale destacar aqui também, porque às vezes o pessoal diz, porque é uma associação, não quero me associar. Não precisa. O agricultor que precisar do serviço, basta demandar a associação, não tem diferenciação nenhuma, sócio ou não sócio. Todos os agricultores vão ter o serviço prestado, que era uma dos pontos que o prefeito, numa reunião debateu, enfim, né, solicitou que tivesse, que era a questão de transparência, era o primeiro ponto que o prefeito pediu, né, que tivesse. A questão também de ter 100% dos agricultores atendidos. Uhum. Então, que todos os agricultores do município fossem atendidos de acordo com as suas necessidades, né?
Sim, é verdade. Bom, secretário, além disso, né, mais outros projetos que também devem ser implementados nesse ano de desafiador, ano de 2022 também, né? Imagino para a área da agricultura. Se o 2021, 2020 foram para a área da saúde, que continuam os desafios, esse ano também vai ser para a área da agricultura, né? Em função da seca especialmente. Outros projetos também que estão sendo pensados, assim?
É, a gente já está pensando a questão das redes de água, né? Já vem pensado, na verdade, desde...
Antes da seca.
Antes da seca, desde que o prefeito assumiu, aí já existe uma questão de recurso aí que está sendo debatida e tal. E é uma das metas para esse ano. Nosso prefeito Douglas do Vice Gravata e da Secretaria de Agricultura como um todo. A questão também da organização da Feira Municipal dos Agricultores também é uma das metas para curto prazo, mas para esse ano, né? E demais atividades aí que a gente, no dia a dia, a gente acaba atribuindo, né? Até a questão ambiental também, tem muita coisa aí que está por mudar, mas aí a gente vai esperar primeiro acontecer e aí depois a gente divulga, né? Que é o feitio nosso, o feitio do prefeito, do vice, é esse, né? De primeiro esperar as coisas acontecerem e quando a gente tiver concretizado como é essa questão das associações, da patrulha agrícola, enfim, da estiagem, enfim, primeiro acontecer as coisas para depois fazer a explanação.
É, tem que estar efetivado mesmo a atividade para estar depois informando a comunidade. Mas interessante essa experiência, né, da associação que está dando resultado, então, tá acontecendo. O importante é isso, né, que as coisas aconteçam e que desburocratize, né, porque hoje se fala muito, e é uma verdade, o setor público ainda, né, muito burocrático as coisas, né, às vezes demoradas. Enquanto você consegue desenvolver um projeto, uma iniciativa que seja desburocratizada a coisa, que a coisa tenha mais velocidade, é importante, né? Acho que o setor público como um todo ganha nesse sentido.
Sim, porque a burocracia, ela acaba travando muita coisa. É. Né? A gente sabe que depender de papelada, tem várias ações, vários projetos que a gente já gostaria de estar executando, mas a gente sabe que a gente não pode atropelar nada, né? Tem que fazer tudo pautado dentro daquilo que prevê as normas, porque senão, posteriormente, pode ter qualquer um apontamento, qualquer um problema, né? E não é isso que se pretende, né? Mas existe. Burocracia existe, infelizmente.
Certo. Bom, secretário Neymar Senso, secretário de Agricultura de Ibirayaras, aqui conosco, né? Como é que está a experiência como gestor dessa área, secretário da Agricultura, assim?
Ah, é bem desafiante. Sim, certo dizer que é desafiante, mas é bom, é empolgante, porque a gente acaba conseguindo fazer algumas coisas que muitas vezes, por vezes, acabamos não imaginando que fossem possíveis, e outras que também acaba a gente pensando, por que, que não é feito tal coisa? E aí, quando a gente está à frente, a gente consegue observar quais os pontos, né?
Uhum. Muda a visão um pouco, né?
Exatamente, exatamente.
Mas também, por outro lado, é alguém que também conhece bem as necessidades do produtor, né? Então sabe o que é que tem que ser feito nesta área também, né?
É,
tem esse outro lado, né? Tem esse outro lado, né? Que também conhece também essa área. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós imaginamos que, né, ou torcemos para que essa seca mais rapidamente possível passe agora, né? Que se volte a ter a previsão de chuva dentro daquela média histórica, porque as médias históricas vêm sendo, não estão sendo mais alcançadas, né? Essa seca de hoje não é produzida 5 meses atrás, é já de 1 ou 2 anos que as médias históricas não vêm tendo mais sendo alcançadas. Mas que isso se retome, né? Porque a base dos municípios, e Ibirayaras não é diferente, é a agricultura, né?
Sim.
É a base econômica, né, dos municípios, né?
Exatamente, e esse ano que a gente vive é o ano considerado pelas organizações de climatologia como Laninha, né?
Sim.
E a gente sabe que o ano de Laninha é um ano complicado para a questão de água, principalmente, né, para consumo, porque ele envolve a questão de resfriamento do oceano e todas umas questões que se projetam a longo prazo, né? E pelo que eu estava olhando, os prognósticos é para durar até a primavera essa Laninha, né? Então, ainda se estenderá por mais uns meses, né?
Pois é. Mas vamos lá, né? Trabalho não vai faltar. Bom trabalho para ti lá, toda a sua equipe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alduir. Agradecer novamente pela disponibilidade. E uma ótima semana a todos os ouvintes. e a rádio.
Ok, muito obrigado, secretário Neymar Censo, secretário de Agricultura de Ibiraiares. Nossos ouvintes, a comunidade de Ibiraiares, um grande abraço. Muito obrigado sempre pela audiência e força aí aos nossos produtores, né, para que possam superar este momento agora que é de dificuldade. 11h43, 27 graus de temperatura. Nós vamos a uma pausa. Já já voltamos para o encerramento da edição do Temática desta terça-feira.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha e região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinada e certificada, a um portfólio completo de peças originais à pronta entrega, para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje mesmo a nossa loja. Venha até a Verdes Vales John Deere na BR-285. Estamos aqui para que você produza mais. Portfólio completo agrícola, construção e pavimentação.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã, simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
Confira as ofertas desta terça-feira no Stock Center Lagoa Vermelha. Massa Nordeste, todas as apresentações, 500 gramas com ovos, R$ 2,39. Biscoito recheado Pádua, todas as apresentações, 110 gramas, R$ 1,09. Chocolate Nestlé, 90 gramas, R$ 3,49.